A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já há data para a WWDC, uma conferência de programadores que terá este ano uma atenção redobrada por causa do que a Apple vai falar sobre inteligência artificial. Imagine poder conversar com qualquer cidadão do mundo sem precisar de aprender línguas. A Apple está a trabalhar no assunto.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 311 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo, dia 30 de março. Já a data para a WWDC é 9 de junho. Ou seja, de 9 a 13, mas dia 9 é o dia de arranque, é o dia da keynote. É o dia 0, a apresentação de novos sistemas operativos da Apple e esperar para ver o que vão dizer em relação à Apple Intelligence, não é?
Sim, claro. Além disso, até mesmo segundo o press release da própria Apple, esta WWDC irá focar-se nos últimos avanços em software da Apple. Não especifica o quê, não diz se é inteligência artificial ou apenas sistemas operativos e características de novos sistemas operativos. Mas o que é certo é que todos os olhares estarão virados para aquilo que a Apple vai mostrar em termos de desenvolvimento de inteligência artificial, porque tem dado muito falar, a empresa é, neste caso, até, digamos, mais ou menos culpada por não estar, neste caso, nesta corrida de inteligência artificial em termos de desenvolvimento com os seus próprios sistemas operativos e outras características que eventualmente possam ter, e até mesmo em termos de interação e interoperabilidade entre sistemas operativos. E como tal, está toda a gente, obviamente, curiosa em saber o que é que aí vem, o que é a Apple vai fazer.
Tu não achas que a Apple tem uma dívida com os seus utilizadores?
Claro que sim, uma dívida brutal e não só, e tem que limpar o seu nome, não é? Porque não só prometeu certas e determinadas características, como até ver, há quem diga mesmo, e quem use o termo, de mentiu descaradamente aos seus utilizadores, à sua base de utilizadores, que é enorme, como sabemos, sobre tudo aquilo que a Apple Intelligence faz e o que iria fazer. E até agora nada disto, ou muito pouco destas situações, pelo menos as melhores características que foram apresentadas ainda não estão disponíveis. Vemos aqui realmente uma grande desilusão por parte dos utilizadores relativamente à Apple, e a Apple tem que aproveitar. Eu acho que é imperativo utilizar esta WWDC 2025 como uma espécie de reconciliação com a sua base de utilizadores e realmente anunciar aqui algo palpável. Muita gente duvida que isso vá acontecer.
Eu acho que não é preciso só anunciar, agora é preciso provar, não é? Eu acho que eles
não mentiram.
Mas eu acho que eles acreditaram numa situação por causa da pressão, e depois não foi possível concluir aquilo que eles pensavam ser possível fazer em poucos meses, não é?
Claro, aqui o que houve, obviamente, foi uma extrapolação do que a inteligência artificial poderia fazer e que a concorrência já conseguiu, de alguma forma, também materializar. E a Apple ainda não foi possível fazer isto, mesmo contando com nomes sonores, como o ex-diretor da Siri e de inteligência artificial, o John Gianandrea, veio precisamente da Google para dinamizar esta área da Apple e foi o que se viu, não é? Lá está. E agora o Mike Rockwell tem este projeto em mãos e tem a tarefa ingrata, diria eu, de realmente remediar tudo aquilo que é possível. Eu não sei até que ponto é que até junho, se bem que ainda faltam de grosso modo 2 meses, sensivelmente. Eu não sei até que ponto é que a Apple poderá dar grandes passos em apresentar algo efetivamente a funcionar, muito honestamente, ou pelo menos daquelas características que anunciaram e que nunca vieram a acontecer. Agora, que a Apple precisa urgentemente de, pelo menos, mostrar que está nesse caminho e mostrar que está a desenvolver e mostrar alguma coisa que seja já funcionável a partir de muito pouco tempo, isso é absolutamente necessário.
Há um rumor que parece mesmo que esse será o caminho, que a Apple vai colocar nos AirPods, provavelmente nos Pros, tentar que seja possível a tradução automática. A Google já mostrou algo do género. Eu diria que no dia que isto acontecer vai revolucionar o mundo, não é? A forma como interagimos com as pessoas. Deixará de haver barreiras linguísticas. Eu acho que isso é fantástico, até porque, por exemplo, agora já o YouTube já faz a dobragem automática. É verdade que é para brasileiro, português do Brasil, mas é uma barreira que é passada, não é?
Claro.
Qual é a tua opinião sobre isto?
Não, eu, muito honestamente, o que te digo é que toda esta situação dos AirPods, a Google já apresentou isto com os Pixel Buds aqui há uns anos, como bem disseste.
Sim, mas o sistema não andou muito para a frente, não é?
Sim, exato. E não é assim, é uma novidade para a Apple, mas não é uma novidade para o público em geral. E agora, esta situação, portanto, os AirPods, o iPhone já faz um excelente trabalho de tradução, na minha opinião. Não é perfeito, obviamente, mas é já muito bom. Já é muito perceptível. Tu já consegues exprimir, dialogar, até mesmo com uma pessoa, utilizando a tradução nativa do iPhone. Uma vez tendo isto a funcionar com os AirPods, nós teremos uma tradução quase simultânea. Porquê? Porque o iPhone vai detectar o idioma que a pessoa está a falar contigo e a tradução é feita quase em tempo real, portanto, uma latência pequena, para os teus AirPods, e vais ouvir como se a pessoa estivesse a falar na tua língua. Isto não deixa de ser bastante interessante. Porquê? Porque quebra as barreiras linguísticas, sem dúvida alguma. Será muito mais fácil para pessoas que vão viajar para sítios longínquos e provavelmente às vezes terão aqui algumas até interações com pessoas que não falam aquelas línguas mais corriqueiras, como o inglês ou o espanhol e etc. E portanto, isso será aqui uma situação muito interessante. Provavelmente não haverá tradução simultânea para todos os idiomas, pelo menos numa fase inicial, e isso obviamente é de esperar.
Mas, e o português, exemplo, de Portugal, certamente sim, não estará lá.
Sim, certamente. Mas se calhar facilmente conseguimos arranjar assim de um idioma talvez menos popular, por assim dizer, ou menos normal, para um outro idioma que nós conheçamos bem. Por exemplo, imagina birmanês para espanhol ou guatemalteco, que é muito específico, não é bem espanhol, para espanhol mesmo, ou para português do Brasil, ou para inglês mesmo assim. E portanto aqui teremos vietnamita para inglês ou vietnamita para espanhol, e aqui teremos aqui uma excelente base de conversação. Será bastante mais fácil em termos de lazer, em termos profissionais, em termos nos vários contextos que poderemos eventualmente encontrar a utilização para a tradução, e acho que obviamente será uma mais-valia para os AirPods Pro.
Em termos de AirPods, saiu esta semana uma informação que a Apple disponibilizou para os AirPods Max som sem perdidas, mas isto só funciona com cabo ligado e só funciona com os AirPods da segunda geração, ou seja, com o USB-C.
Exato.
Isto é um bocadinho uns fones de 600€, não é? Só agora é que têm esta disponibilidade, não é? E assim, E depois só funciona no USB-C, quer dizer, é um bocadinho estranho por parte da Apple não ter lançado logo os AirPods Max com esta situação, não é? Porque falava-se desde o início.
Sim, sem dúvida. E este cabo que veio, este cabo para já não é barato, é um cabo de 45€. É um cabo que vai permitir ligar os AirPods USB-C, o AirPod Max USB-C, atenção. É uma fonte de áudio 3.5 que pode ser bastante utilizado tanto para equipamentos de som como também, por exemplo, no avião, em que normalmente as saídas são jack, e portanto permitir com que exista muito menos perda e termos um som muito mais fiel, muito mais real nestes auscultadores. É claro que, e concordo plenamente contigo, de que para já os auscultadores deste valor já deveriam trazer este cabo incluído e esperemos que as próximas versões já venham com este cabo incluído.
Achas?
Que acho que é uma situação.
Eu acho que não.
Eu sei que a Apple, antes pelo contrário, está a tirar tudo quanto é acessório das caixas dos equipamentos, mas eu acho que este cabo é fundamental. É fundamental porque, repara. Tu hoje em dia, mesmo com todas as opções que tenhas de ligações sem fios e utilizando os AirPod Max, tudo bem, tu nunca vais ter uma alta fidelidade de sem fios. Isso é é quase uma utopia. Trabalha-se muito para isso e chega-se muito próximo a ter realmente uma transmissão quase sem perdas. Mas uma transmissão quase sem perdas teria aqui que neste caso passar muitos obstáculos e muitas barreiras existentes, campos eletromagnéticos, etc. E só em condições ótimas é que eventualmente poderias ter isso. E as condições ótimas não existem no dia a dia, não existem numa pessoa que usa um telefone para no seu trajeto para o trabalho, portanto, a fazer o commuting, a correr, etc. E não sei o quê. E portanto, havia de termos. Havia de haver essa possibilidade e essa possibilidade existe mediante um cabo, ok, é perfeitamente normal, em estúdio não se utiliza normalmente, não se utiliza auscultadores sem fios, em estúdio não se utiliza auscultadores sem fios, porque há que ter neste caso aqui a veracidade, a verdade crua do som e este cabo para mim é um cabo que para já devia ter saído há mais tempo, como dizes, porque nos auscultadores deste preço...
Não é só o cabo, é a funcionalidade, porque eles já falam disto há muito tempo, não é? Também é verdade que isto é uma coisa que o comum dos utilizadores não vai sentir grande diferença, digo eu.
É verdade.
Mas pronto, não deixa de ser aqui estranho que tenha levado tanto tempo e agora é preciso comprar um cabo, não é?
Não, e os audiófilos? Os audiófilos, por exemplo, vão ocorrer comprar o cabo. Isso é mais do que lógico, porque são pessoas que muitas das vezes não olham o preço para ter o som mais puro, mais verdadeiro, que possam ouvir. Agora, para o comum dos mortais, se calhar é uma situação que até passa completamente despercebida e a maior parte das pessoas, obviamente, não vai adquirir este cabo, mas é bom saber que a tecnologia existe e que está lá presente para quem necessita dela.
Dizer também que a Apple, no Apple Music, disponibilizou misturas de DJs, portanto, quem tem o Apple Music tem agora mais esta funcionalidade, a Apple anunciou esta semana, e também que em Espanha vai ser proibido as chamadas de publicidade de números móveis, a partir de junho. Portanto, as empresas estão proibidas de fazer isso. Portugal, não sei o que é que está a acontecer, tem estado um bocadinho atrás em relação a esta situação. As operadoras têm de bloquear chamadas comerciais e, portanto, as chamadas também que vêm do estrangeiro também são bloqueadas. Quem não cumpra vai pagar uma multa muito alta e todos nós estamos a receber chamadas constantemente de números, não é? Quer dizer, com publicidade quando não queremos. A Espanha acho que está bastante bem em relação a isto. Ricardo, para fecharmos esta parte, há uma informação em relação ao Apple TV.
Sim, e muito rapidamente a Apple TV surgiu uma peça no Quartz em que, na área de business, em que reporta que a Apple está a perder cerca de US$1 bilhão por ano com a Apple TV Plus. Portanto, isto deve-se a várias situações. Portanto, a Apple obviamente está a apostar em conteúdo de qualidade e não quantidade, porém, para ter normalmente conteúdo com quantidade, apesar de nem sempre ser necessário ter um elenco muito conhecido, como a prova disso, são duas situações de sucesso, que é o Ted Lasso e a Severance, e já lá vamos falar sobre isso, mas também ter aqui a necessidade de ter um acervo mais vasto e também mais objetivo para todos os seus subscritores. Mas o que é que acontece também é que é este valor vem contribuir, por exemplo, com os estúdios que a Apple comprou em Austin, Texas. A Apple comprou um terreno para fazer estúdios para filmar as suas próprias produções, que durante vários anos não avançou as obras, ao que parece estão a avançar agora, retomaram a construção, portanto, desses estúdios, e uma coisa que é verdade é que a Apple ainda está longe de se tornar, obviamente, um dos líderes em termos de audiências e de subscritores do streaming, porque o primeiro, sem dúvida, continua a ser a Netflix, mas já seguida de muito perto pela Disney Plus. Depois ainda temos a Amazon, ainda temos o Max, e só depois é que aparece realmente a Apple. E isto, a Apple vai continuar a apostar em conteúdo de qualidade. Isto é uma promessa que Tim Cook realmente fez e que quer manter nesta situação. E convenhamos que US$1 bilhão por ano, em termos de gastos, em termos de prejuízo que eventualmente a Apple TV possa dar, não nos podemos esquecer de que certas determinadas séries têm trazido também maior número de subscritores à Apple, e uma coisa que também é verdade é que a Apple está cada vez a ficar com... portanto, há uma curadoria muito específica realmente dos títulos que tem para lançar. São títulos que são lançados com muito cuidado, são títulos que são lançados que têm significado e interesse para a maior parte das pessoas, e portanto a Apple aqui também a tentar provar de que ter quantidade não é a mesma coisa que ter qualidade, e vai continuar a batalhar precisamente neste campo.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vamos falar aqui de uma app que de facto transforma realmente a sua câmara do iPhone. A Lead Mark II Pro Câmara é uma aplicação que de facto torna o iPhone como se fosse uma câmara super profissional. Esta aplicação não é grátis, é paga, custa 22,99 por ano, ou então 69,99 pela vida, mas é uma aplicação de facto que tem todas as características e transforma o iPhone como se fosse uma câmara super profissional. Para além disso, eles oferecem 10 aulas e portanto vale a pena experimentarem, porque é muito boa. Quem percebe de fotografia, vale a pena, porque esta aplicação vai dar outros recursos que a câmara do iPhone não tem. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu para já trago aqui duas situações. A primeira é uma nostalgia brutal para todos os saudosistas do tempo dos arcades. Eu lembro-me de ir com moedas de 25 escudos às máquinas para jogar. E isto é um clássico, o Space Invaders. Portanto, se bem se recordam, nós somos neste caso uma nave terrestre a tentar neste caso atingir as naves extraterrestres que estão a descer à Terra para tentar aterrar e colonizar o planeta. E isto é uma nova versão, obviamente. Space Invaders Infinity Gene da EVO, e portanto Evolve, e portanto é um excelente regresso ao passado, mas com, obviamente, que aqui com gráficos muito mais modernos, com um motor gráfico muito, muito melhor, algo de diferente. E eu convido a todos os que se lembram do jogo original para experimentarem esta versão, que é muito interessante. E está gratuita, obviamente, no Apple Arcade e nas aplicações, na categoria dos jogos. O outro, portanto, Space Invaders, Infinity Gene e The Evolve. A outra sugestão que trago para apps, não é uma app, é um site no qual onde podemos comprar plugins para os mais diversos programas de edição de vídeo. E eu digo os mais diversos, como por exemplo o After Effects, o Premiere, o Final Cut, o Resolve, e depois temos também o Vegas, também o Magix, o Virtual Dub, por aí fora. E depois também estes plugins podem ser entre os 79,90 euros até os 289,90, quando são combinados, mas têm também combinações de filtros de plugins que desejem. E então esta empresa, que é a Neat Video, é neste caso a melhor solução atualmente a nível profissional de reduzir o ruído em vídeo digital, e como tal isto vai resultar, neste caso este plugin vai permitir retirar o ruído, ou seja, retirar o grão, retirar toda a informação extra por extrapolação ou interpolação de software, e portanto deixar-vos a imagem muito mais limpa, muito mais nítida e muito mais apresentável. Isto é óbvio que não será à partida para o utilizador normal, mas sim para os profissionais independentes em termos de vídeo e captação de vídeo, outros também para geração de conteúdos e também para alguns laboratórios e editores profissionais que precisem realmente melhorar o seu vídeo. Tem aqui uma excelente solução, Neat Video, Noise Reduction for Digital Video.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, hoje vou aqui deixar uma dica que tem a ver com o eSIM. Se quisermos converter o nosso cartão para o nosso cartão físico para um eSIM, já há operadoras que disponibilizam a hipótese de isso ser feito de forma automática no iPhone. E como é que fazemos? Vamos a definições, rede móvel, entramos onde está o nosso número, não é? Vamos até ao final e no final vamos ver uma opção que diz converter em eSIM. E portanto, dessa forma, podemos converter o nosso cartão físico no eSIM e ficar com o slot livre. Por exemplo, se for para o estrangeiro, fica com o eSIM ali, e quando lá chegar, por exemplo, pode comprar um cartão físico, que é sempre mais barato que um eSIM. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui um recurso de acessibilidade que acho fantástico e peço a todos para que experimentem, porque certamente irá dar muito jeito em várias situações. Este feature, neste caso, encontra na acessibilidade em atalhos ou comandos de voz. E, portanto, isto o que é que permite? Permite, neste caso, nós darmos comandos de voz no nosso telefone para que executem rapidamente várias situações. Por exemplo, podemos gravar um comando de voz a dizer screenshot ou captura de ecrã. E ao fazer este atalho, que temos que gravar 3 vezes para que o iPhone, através do microfone, reconheça muito bem a intuação e a possível intuação que possamos dar nas várias sílabas que compõem a palavra ou palavras, e a partir daí fica tudo muito bem registado. E então, da próxima vez que precisarem tirar um screenshot, Basta dizerem, por exemplo, captura ou screenshot em inglês e o telefone automaticamente irá fazer esta função. Obviamente que existem também as situações de 3 toques ou 2 toques, mas há situações nas quais o simples, nós não podemos utilizar as mãos ou estamos relativamente longe do telefone e ter estes comandos de voz podem realmente dar muito jeito. Esta de screenshot é um deles, outra poderá ser também aumentar o som, diminuir o som de uma música que estivemos a reproduzir, chamar alguém. Obviamente que isto também, algumas delas são situações que a Siri pode fazer, mas a vantagem daqui é que não precisa de invocar a Siri, basta realmente fazer os comandos de voz específicos para aquilo que queira fazer e assim não há confusões, não há mal-entendidos e o telefone reage automaticamente assim que disser este comando. Este comando pode ser utilizado para variadíssimas coisas, portanto existem muitas funções que pode neste caso executar com um simples comando de voz, porque primeiro grava a voz e depois escolhe o comando que quer que este atalho de voz execute e portanto é uma vantagem muito grande, principalmente para quando não puder tocar no seu telefone ou estiver de alguma forma longe de si. Portanto, experimentem, vale muito a pena ter alguns comandos de voz para facilitar a vossa vida. Já sabem, vão à acessibilidade, atalhos de voz e a partir daí têm a vossa vida simplificada.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Se há pouco falámos da questão da Apple TV Plus estar no final em relação às outras concorrentes, teve aqui uma entrada de clientes, de subscritores, por causa da Severance, a segunda temporada, que vale a pena, é uma série muito diferente, é uma história de uma empresa onde os funcionários aceitam a separação, ou seja, quando entram para a empresa esquecem tudo o que são cá fora e quando saem da empresa não se lembram nada do que se passa lá dentro. E, portanto, é uma série muito interessante, vale a pena ver esta segunda temporada. Depois, dizer também que proponho Os Três Mosqueteiros na Prime Video da Amazon, é um clássico e, portanto, vale a pena ser revisto este clássico que foi agora readaptado. Proponho este filme que vale a pena sempre ver Os Três Mosqueteiros, que nos faz lembrar um pouco a nossa infância. Depois também dizer que, nesta altura, já 1 milhão de pessoas no mundo a assistirem a podcasts no YouTube. Portanto, é um número enorme.
Olha, eu trago aqui duas sugestões. A primeira é uma série na Netflix que se chama The Madness, protagonizada neste caso pelo Coleman Domingo. Vão reconhecê-lo certamente, muito parecido até por acaso com o Idris Elba. Mas esta série em que este ator, que até foi nomeado para Oscar, melhor ator principal, pelo papel em Rustin, um outro filme que ele fez, interpreta, neste caso, um jornalista de investigação chamado Muncy Daniels, que muda a sua vida radicalmente ao testemunhar um assassinato de um líder de um grupo supremacista branco. E como este senhor é negro, torna-se, obviamente, o principal suspeito. E a partir daqui começa realmente um frenesim de fuga, uma verdadeira luta pela sobrevivência, enquanto tenta provar a sua inocência. Vai descobrir também uma conspiração com implicações globais. E depois, ainda por cima, está a meios de reconstruir laços com a ex-mulher e o filho e, portanto, estão aqui ingredientes para uma série agitada, movimentada, mas acima de tudo muito bem feita e, portanto, aqui fica o convite para verem The Madness na Netflix. A outra sugestão que tenho é um documentário que tem pouco mais de 30 minutos e foca a sucessão Steve Jobs e o papel preponderante que o mesmo teve a moldar Tim Cook para se tornar CEO e o plano também que existia para tornar a Apple mais conhecida e que, efetivamente, Tim Cook assim o desenvolveu. Steve Jobs continua a ser um ícone, sempre foi o coração e inspiração da Apple, mas Tim Cook é, sem dúvida nenhuma, o gênio financeiro e de marketing que tornou a Apple a primeira empresa a valer $1 trilhão. $1 trilhão, isto é €1 bilhão, e portanto a empresa mais valiosa do mundo. É um documentário muito interessante, remonta aqui às origens de Tim Cook também, à sua entrada na Apple e depois todo o trajeto que fez com Steve Jobs e após o falecimento do mesmo. E aqui está aqui uma imagem, um relato muito interessante daquilo que foi preciso para Tim Cook se tornar no que é hoje e para ajudar a Apple a chegar onde está hoje. A não perder, são 30 minutos, vejam que vale bastante a pena. Este documentário está no YouTube, vamos obviamente deixar aqui o link para, no nosso blog em horadamaca.wordpress.com, para que o possam visualizar em casa.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de volta na próxima semana com toda a informação da Apple que vai acontecendo durante esta semana. Já sabem que podem inscrever-nos, se quiserem, horadamaca@icloud.com, e podem e devem seguir tudo o que falámos aqui no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com.
No nosso blog, e mesmo no final, vou encontrar um logo da iServices, e se carregarem vão ter, neste caso, o site da iServices, www.iServices.pt, que vos vai mostrar toda e qualquer novidade existente no mercado. E na iServices, como ouvintes deste podcast, e tenho que dizer que são ouvintes deste podcast, que é muito importante, têm direito a um desconto adicional, um desconto especial e direto nos serviços de reparação e na aquisição de equipamentos originais da marca iService. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia, para visitar a iService presencialmente ou online, conforme preferir, e certamente que estaremos cá para a semana com mais novidades e com mais observações, com as nossas crónicas e críticas a tudo o que se passa durante a semana neste maravilhoso mundo da tecnologia. E, portanto, olha, até lá, um grande beijão, obrigado por estarem aí desse lado e até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.